9, solicito vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador Lela Varenga, vereador Wederson Lopes, vereador Fernando do Detran, vereador João da Luz, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador João Feitosa, vereador Eline Rosa, vereador Valdete. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e, ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Lucas 9, 32 a 36.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 125 de 2019, de autoria do vereador Lélio Varenga, que torna obrigatória a retirada das pontas dos palitos de madeira utilizados para churrasquinho e outros no âmbito do município de Anápolis, comercializados em bares, restaurantes, lanchonetes, festas e similares da outras providências. Projeto de lei ordinária 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Varenga, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Teste do Pezinho a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis da outras providências. Projeto de lei complementar 130 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, revogando a Lei Municipal 362 de 2016, com efeitos repristinatórios do artigo 127 da Lei Complementar nº 349 de julho de 2016 e altera sua redação. Projeto de lei ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Gilles Sanches, que altera o primeiro artigo da Lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 132 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e da outras providências. Projeto de lei ordinária 133 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dá nome de Cândido Ferreira de Souza, área pública municipal, praça situada na Avenida Comercial, esquina com a Avenida Ipiranga, no bairro de Lourdes. Veto 134 de autoria do prefeito municipal, vetando total autógrafo de lei 041 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar, de autoria das vereadoras Thaís Souza e Eline Rosa. Veto 146 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, vetando total autógrafo de Lei 051 de 2019, que altera a Lei 3.845, de 10 de agosto de 2016, que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouro, áreas e vias públicas, food trucks e da outras providências, de autoria do vereador Elisia José Borges. Projeto de Lei Ordinária 147, de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges, que permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privados da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 148, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 149, de 2019, de autoria dos vereadores João da Luz e Telly Júnior, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Bíblia e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 150, de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Sebastião de Almeida e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Jean Carlos e professora Gili Sanches. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, Domingos Paula, Pastor Elias Ferreira, Telly Júnior, João da Luz e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professores Gili Sanches, Domingos Paula, Américo, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, João da Luz, Luzimar e Paulo de Lima. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 136, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Mauro Mendes Ferreira, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 060 de 2019, de autoria da vereadora Elinéia Rosa, que instituiu o Dia Municipal da Conscientização sobre Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 279 de 11 de junho de 2012, Código de Posturas, foi deferido o pedido de vista da vereadora professora Gili Sanches. Só fala baixinho um pouquinho. É o Mauro. Projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do Dia do Encontro de Som Automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Projeto retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 048 de 2019, de autoria do vereador Elinéia Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista do vereador Telly Júnior. Projeto de lei ordinária 064 de 2019, de autoria do vereador Elinéia Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Foi deferido pedido de vista do vereador Telly Júnior. Houve votação de moções de aplauso e moções de apelo. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva, Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Telly Júnior e Leandro Ribeiro. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de agosto em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 151 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no município de Anápolis disciplina para denominação de logradouros e próprios públicos. São estes os projetos e não há correspondências, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Elinéia Rosa. Não temos inscritos no pequeno expediente. Antes de abrir o grande expediente, quero aqui parabenizar o SESI, né, pelos seus 56 anos, em especial o SESI Jundiaí, a qual nós participamos ali agora, né, de uma homenagem, né, de aniversário do SESI Jundiaí. Esteve presente lá o vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias Ferreira, vereadora professora Geli. E eu também estive presente, fui aluno daquela instituição por 7 anos e fiquei muito feliz de retornar ali àquela unidade de ensino, né, como ex-aluno. Estava ali presente, né, o Sandro Mabel, presidente da FIEG, o ex-prefeito Vone Martins, ex-primeira-dama do município, Onaide Santilo, dentre outras autoridades. Então, muito importante valorizar, né, o Sistema S, em especial o SESI e Senai, que tem formado aí nossos jovens, colocado eles nas nossas indústrias aqui do DAIA. Né? Já abrindo o grande expediente, já convido o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Cumprimentar o presidente Leandro, Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, vereador Maurão. Cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Os ouvintes das rádios, os internautas. É uma honra estar falando com vocês. Gostaria só de manifestar que a Comissão do Direito do Consumidor, eu como presidente, o pastor Elias como vice-presidente, todos os vereadores que compõem a comissão, vai estar acompanhando sim essa proposta feita pela Urban do aumento da passagem de 27%. Eu gostaria só de ontem eu usei a palavra pela ordem, foram só 3 minutos. Eu gostaria de discorrer rapidamente agora sobre essa proposta da Urban. A verdade, vereador Maurão, é que eu, como presidente da Comissão do Consumidor, na Câmara, fui provocado por vários usuários do transporte coletivo e nós fizemos sim uma pesquisa junto à Urban. Não se trata de fake news, viu? Não se trata de uma mentira, porque o vereador, para vir aqui nessa tribuna, tem que ter responsabilidade para falar a verdade. Então, não se trata de fake news. Nós fomos até o CMTT também conversar com o Fernando Cunha e nós obtivemos essa resposta aonde a fonte procede, aonde a fonte é procedente. E a proposta do valor técnico da Urban para os usuários do transporte coletivo é sim de 4,70, de 27%. E agora o CMTT e essa comissão formada para analisar as planilhas de custo da Urban, que foi montada e que já está se reunindo para poder fazer as análises desses valores, eles estão fazendo análise para saber se esse pedido da Urban, que do meu ponto de vista ela está pedindo de forma legítima, do ponto de vista dela. Ela pediu uma coisa, agora nós aceitarmos é outra coisa. Agora o prefeito Roberto Naves aceitar é outra coisa. Então nós temos que ter coerência, porque nós, em momento algum, nós falamos que a Urban e o prefeito Roberto Naves estavam propondo 27%. E aí já soltaram sim, aí soltaram a fake news, falando que o Roberto e a Urban que estavam propondo isso. E não é verdade isso. Essa proposta parte da Urban e nós fazemos parte aqui, representamos o povo, os usuários do transporte coletivo, nós não podemos aceitar. Vereador Maurão, só para você ter ideia, 27%. Nós tivemos o IPCA do ano passado, 2018, 3,70 alguma coisa. E o INPC também é a mesma coisa. Esse aqui é o referencial para aumentar o salário do trabalhador. É a partir daí que você vai considerar o quê? Se você teve esse aumento,
boa tarde,
todas as despesas suas, todas as suas despesas, ela vai ser fundamentada no seu salário. Vereadora Geli, uma parte.
Obrigada, vereadora. Eu ouvi o senhor hoje falando, aqui na transmissão pela Rádio Manchester, na sua transmissão pela Câmara, e eu até trouxe, vereador, com relação ao reajuste do transporte coletivo, nós apresentamos uma moção aqui nesta casa, uma moção de apelo, ainda no ano de 2017, assinado provavelmente pelo senhor, pelos demais vereadores, solicitando ao governo do Estado a mesma isenção que é concedida para a capital com relação à comercialização do óleo diesel para a empresa concessionária do transporte coletivo da capital, que fosse também concedido para a cidade de Anápolis. Como foi agora, nós estamos com o novo governo, eu sugiro, né, que nós possamos apresentar a mesma moção ao governador do estado de Goiás, solicitando, porque tem um decreto datado de 2014, o decreto 8.192, 16 de junho de 2014, que ele estabelece, concede essa concessão para comercialização do óleo diesel para as empresas da capital. E que o governo do estado de Goiás possa permitir e conceder essa e ceder essa mesma concessão também para a empresa de Anápolis. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que isso aí afetaria muito e ajudaria muito com relação ao valor do transporte coletivo. Então, nós apresentamos, a moção está aqui comigo, nós apresentamos no dia 28 de agosto de 2017, essa moção aqui nesta casa, e eu sugiro para que nós possamos refazer a moção e encaminhar agora ao governador Ronaldo Caiado, para que nós possamos também conseguir para o município de Anápolis essa concessão, que sem dúvida nenhuma vai auxiliar aí na luta de Vossa Senhoria. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Excelente a propositura. Nós assinamos junto.
Uma parte, vereador.
A desoneração da tarifa do ônibus recai para os usuários do transporte coletivo, aquele que paga a passagem. E o óleo diesel, igual a vereadora Geli falou, o óleo diesel, Goiânia, por lei, e Anápolis também na mesma lei, está contemplada, mas por um decreto do governo passado, retirou a cidade de Anápolis desse benefício. Então é muito importante, eu gostei muito dessa proposta da professora Geli, nós todos entrarmos nessa briga, porque o usuário do transporte coletivo vai ganhar, pastor Elias. À vontade, pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz, pela parte. Eu quero aqui fazer minhas palavras da nossa querida professora Geli. Em uma reunião, a pedido do nosso presidente Leandro Ribeiro, nosso presidente desta Casa de Leis, ele me pediu que fosse fazer presente numa reunião que teve da comissão, que já existe aqui pela questão da Urban, da CMTT, do Ministério Público, e incluíram a Câmara Municipal, e eu fui lá, representando a Câmara Municipal, aqui com o secretário também, Geraldo Lino. E lá, professora Geli, eu disse a mesma palavra que a senhora disse aqui, que essa casa tem condição, sim, de nós fazermos isso junto ao governo do Estado, para que essa isenção que já existe em Goiânia, e ali também no perímetro urbano, possa ser estendida para Anápolis. Por que não? Com isso, nós estaríamos ajudando para que possa a permanecer ou, quem sabe, mudar na questão de não ter o aumento ou se ter pequeno. E com isso, vereador João da Luz, a sua palavra na tribuna nesta manhã é muito importante, sim, e a preocupação da Câmara Municipal é grande com esta questão. Agradeço ao presidente Leandro, que eu também tenho a sua preocupação, como no dia que ele me designou, para que fosse representar a Câmara Municipal junto com o Conselho, onde nós estivemos ali com o secretário Geraldo Lino. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Nesse mesmo ponto, nós poderíamos colocar, presidente, porque Anápolis é contemplado com 50% do passe livre. Goiânia, a região metropolitana, é 100%. Então, essa também seria uma reivindicação, porque esses outros 50%, pastor Elias, quem está pagando os outros 50% do passe livre? O usuário do transporte coletivo. Acaba recaindo em todos os usuários. Isso também daria uma condição melhor para a empresa abaixar o valor e não aumentar o valor da passagem de ônibus. Então eu fico aqui com essas palavras, eu agradeço o apoio do pastor Elias.
Antes da Vossa Excelência terminar, orador da tribuna, você pode ter certeza que eu e o PSDB, quando eu falo PSDB, em nome do pastor Elias e o Américo, estamos com você nessa luta. Você tem 3 votos aqui, firme nessa luta, que isso é o pensamento meu há muito tempo. Há muito tempo eu venho pensando nisso aí. Então, parabéns pelo seu discurso. Levem-se à frente que essa casa, por unanimidade, vai ter o mesmo pensamento que Vossa Excelência trouxe nessa tarde, nessa manhã de hoje.
Obrigado, vereador Maurão. Só lembrando, o ano passado nós tivemos essa mesma discussão. A proposta da Urbana era 25%. O prefeito Roberto Naves não aceitou, acabou ficando em 15%. E a proposta da Urban agora é 27%, com base no aumento dos índices de correção salarial. Eu acredito que, eu peço ao nosso prefeito, eu peço ao CMTT, que considere que hoje o usuário do transporte coletivo está sendo penalizado e que não aceite esse aumento, que no meu ponto de vista é abusivo para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube, e principalmente você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, você que acabou de ouvir aqui na tribuna o pronunciamento do vereador João da Luz, e eu quero dizer à população que usa o transporte público anapolino, e aqui a maioria dos vereadores sabe disso. Primeiro, não há nenhum indício de que a passagem de ônibus vai a esse valor que o vereador estava aqui na tribuna acabou de falar. Esse é o primeiro ponto, para poder tranquilizar você que está ouvindo a sessão. Ontem, quando houve essa mesma fala aqui, eu ainda conversei com meu amigo, que é o vereador João da Luz, falei para ele que não tem isso aí. O que que acontece? Eu quero esclarecer bem as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as pessoas que usam o transporte público anapolino. Como é que ocorre? A empresa, ela faz uma solicitação à prefeitura, e a prefeitura monta-se uma comissão para depois chegar o preço da passagem. Então, qualquer número que algum vereador chegar aqui e falar que a passagem vai para o valor X ou valor B, infelizmente é fake news do vereador. Não é verdade. E
uma aqui, parte, vereador.
Aqui, eu vou dar uma parte para o senhor agora mesmo. E aqui, nós não podemos mentir, principalmente para o usuário. Porque a partir do momento que o vereador usa a tribuna e fala uma coisa aqui, as pessoas que usam o transporte público anapolino já começa, vereador Mauro. Nossa, vai para esse valor? Não vai. Primeiro, vereador não tem nenhum poder sobre aumento de passagem. Isso é exclusivamente do poder executivo, onde monta-se uma comissão e essa comissão chega num valor justo para atender a população anapolina. E eu quero dizer que o prefeito Roberto Naves é muito responsável em relação a isso. É muito responsável. E eu acabei de ligar lá no CMTT para conversar com o diretor do CMTT, vereador Fernando Cunha. Ele me disse que o vereador João da Luz esteve lá com ele, mas hora nenhuma falou a respeito de valor de passagem, alguma coisa. Falou com ele a respeito de lombo faixa e demarcação no trânsito. E aqui, quando eu falo as coisas, que eu uso a tribuna, eu não trabalho com mentira, não. As pessoas não têm como ver. Mas quem está aqui, pode ver. Eu liguei para ele 10:10. Quando o vereador estava usando a tribuna, eu liguei para poder verificar o fato verídico para depois eu chegar aqui e usar a tribuna. Então, eu quero dizer para você que usa o transporte público anapolino. Pode ficar tranquilo. A passagem de ônibus não vai atingir esse valor que foi falado aqui em cima. E sim, o executivo tem responsabilidade, aonde montou uma comissão, e essa comissão tem o dever e a responsabilidade com o nosso município. Eu vou ceder a parte para os colegas. Vou começar pelo vereador João da Luz.
O nobre vereador Domingos, eu estive na Urban e estive também com o Fernando Cunha. E eu tratei de vários assuntos com ele e fui muito bem recebido. E a informação que a proposta da Urban, o valor técnico proposto pela Urban, dos serviços da planilha dela que foi gerado durante esse ano, era de 4,70. E aí, por exemplo, essa informação, eu desde quando começou julho, eu perdi a oportunidade da voz. Mas graças a Deus a gente tem essa oportunidade aqui de estar falando, entendeu? E essa briga, esse embate tem que começar, porque senão, vereador, vocês que têm a informação do executivo, têm a informação lá da Urban, fica caladinho, articulando e o usuário acaba recebendo uma surpresa. Então nós temos que entrar na briga agora para não deixar as coisas acontecer na calada. Então nós estamos aqui para lutar pelo povo anapolino e pelo usuário de transporte coletivo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Primeiro eu quero dizer, Vossa Excelência, que aqui não tem nenhuma informação, não tem nenhuma discussão, vereador nenhum faz parte de nenhuma discussão, nem com o Urban, nem com nenhuma outra empresa. Nem eu, nem vereador Mauro Severiano, nem vereador Leandro, nem vereadora professora Geri, nenhum de nós fazemos nenhuma discussão com nenhuma empresa. Nós estamos aqui para poder representar a população anapolina. Nós não somos a favor de nenhuma empresa. A fala ao vereador, meu amigo João. João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, haja visto que realmente a gente tem que sim que ficar atento diante das demandas que serve a comunidade da cidade de Anápolis. E essa demanda do transporte coletivo, isso daí, além da Câmara Municipal, está atento. E eu tenho certeza que o Roberto, pela responsabilidade dele, como Vossa Excelência bem disse, não vai deixar a empresa fazer da forma que eles querem fazer. E nós temos, sim, um diretor muito competente, que é o Fernando Cunha, e essa Câmara está atento, assim, dentro da moralidade, dentro do respeito para estar olhando isso daí. Logicamente, com o Poder Executivo, através do prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra.
Uma parte ao vereador Pedro Mariano, que tinha solicitado, vereador.
Vereador Domingos Paulo, a discussão do senhor traz muito importante, porque ontem à tarde estava sendo questionado. Falei, não, reajuste aí é o executivo, a empresa, e no momento do reajuste. O vereador não tem voz ativa nesse sentido. Não adianta a gente ir em tribuna remoendo, que nós não temos voz ativa. Falei para a pessoa, falei, eu não estou sabendo desse reajuste. Ah, mas que vai ter aumento, aí a passagem vai para tanto. Eu não estou sabendo disso. Eu, meu ofício, e aí é uma conversa entre o executivo e o BAN, e conforme é o reajuste da inflação do ano. Percorre nesse sentido. A gente tem que ter cuidado em comentar uma coisa, antecipando uma coisa, a gente tem que ter certeza. Quando a gente vai para o tribunal, tem que ter certeza que a gente está falando. Porque é mais 5, 6 mil pessoas estão ouvindo nós nesse momento, domingo, Paula. Então, eles ouvem de um jeito e aí esparrama, e aí para cercar o gado é difícil. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Inclusive, aqui no plenário da Câmara Municipal, está aqui o doutor Fabrício. O doutor Fabrício faz parte dessa comissão. Se porventura o vereador João César depois quiser fazer, João da Luz, quiser fazer uma conversa com o doutor Fabrício, para realmente saber que pé que está, que forma que esse estudo é feito, ele está aqui no plenário da Câmara para depois trazer uma informação correta a população anapolina. Na minha forma de pensar, como vereador e como fiscalizador, eu acho que a Urbana tinha que abaixar a passagem de ônibus. A Urbana, ela suprimiu mais de 50 linhas no nosso município. Ela mudou o trajeto de vários e vários bairros. O pessoal da Fabril, o pessoal lá do Filósofo, lá da Vila Sul, essa empresa, ela está fazendo é o seguinte, ela está fazendo é suprimir, vereador Mauro, linhas, ela está suprimindo. Eu quero dar uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Realmente, só deixar claro para a nossa população que nós não temos legitimidade sobre a passagem. Agora, a reclamação que vem até a mim é N, mas muitas mesmo, N reclamações sobre a prestação de serviço que essa empresa vem tratando o nosso usuário. De péssima qualidade. Ela bagunçou, vamos dizer assim, o transporte da cidade. Ela veio para melhorar, ganhou a concorrência para melhorar. Pelo contrário, ela fez foi piorar. Agora, sobre o preço da passagem, isso aí fica lá com o executivo, que nós não temos legitimidade, nós não temos autonomia para legislar sobre matéria financeira. Infelizmente, nós não temos esse poder. Obrigado.
Obrigado. O senhor, que é um empresário ali daquela região, ali do Conjunto Filósofo, Morada Nova, o senhor deve ter recebido muita reclamação, porque as pessoas sabem que o senhor é vereador, e o ônibus que passava dentro do Conjunto Filósofo foi mudado. Não só do Conjunto Filósofo, lá da Vila Sul, do Bairro de Rua também foi mudado, lá da Fabril. E o que é mais estranho, essa empresa, ela tem que conhecer a cidade de Anápolis. A Fabril, ela é uma linha regularizada. Então, não pode ser simplesmente mudada, não. João Anápolis também, o que eu quero aqui aproveitar os novos colegas, nós precisamos de retomar aquele projeto que já deu entrada na casa aqui há muito tempo, de regularização de todas as linhas no município de Anápolis. Nós precisamos de fazer isso, entrar com esse projeto aqui na casa de novo, porque isso é competência dos vereadores. Dos vereadores, entrar com esse projeto aqui na casa para poder regulamentar as linhas no nosso município. Porque aí essa empresa vai ter que respeitar aquilo que foi aprovado aqui nessa Casa de Lei, na Câmara Municipal. E eu quero dizer, para poder finalizar a nossa fala, à população anapolina, respeito do aumento da passagem do transporte público na Paulina, é que o executivo, mas que a Câmara Municipal, não só o vereador João César, João da Luz, todos os vereadores estão atentos, mas que essa propositura aí de 4,70, isso é fake news, isso não é verídico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu quero registrar a presença do doutor Fabrício, que é o presidente da comissão que vai discutir o reajuste de tarifa, e ele já se colocou à disposição dos nobres pares para tirar qualquer dúvida. Tenho certeza que nem o prefeito Roberto, nenhum vereador aqui desta casa quer que a passagem de ônibus suba além do permitido, além do necessário. Nós entendemos também que a empresa também não quer que a passagem suba, até porque ela vai perder seus passageiros para outros segmentos. Hoje nós temos o Uber, o mototáxi, o táxi, então tenho certeza que o assunto ainda vai gerar muita discussão e a gente está aqui para defender a nossa população, o nosso cidadão. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares, cumprimento aqui toda a imprensa presente. Quero aqui dar boas-vindas também, cumprimentar o nosso advogado, doutor Fabrício, nosso amigo, pessoa que nós conhecemos. Muito bom ter sua presença aqui no plenário, doutor Fabrício. E nós tivemos uma reunião importante, qual eu já disse na minha fala, aqui pela parte, com o João da Luz, com a comissão a qual ele preside, competente no que faz. E fui indicado pelo nosso presidente, Leandro Ribeiro, para fazer parte ali, ouvindo. Mas, senhor presidente, eu quero aqui ainda, antes de entrar no assunto que eu vou falar, eu quero cumprimentar e dar os meus parabéns também ao SESI, da Vila Jaiara, do Jundiaí, é o do Jundiaí, 56 anos, e eu fiquei feliz quando eu vi a sua fala. O senhor já participou ali do SESI como estudante, e vários outros que estiveram ali, ex-alunos, que hoje são profissionais, que são também empresários, trabalhadores, que passaram ali pelo SESI do Jundiaí. Muito bom rever ali a nossa amiga Marciana, diretora atual, né, Lélio? Competente no que faz. Rever o meu amigo, presidente do Sistema S do Estado de Goiás, e deputado federal, Sandro Mabel, nosso amigo, companheiro. Parabéns ao SESI do Jundiaí pelos seus 56 anos. Numa instituição, Maurão, que tem contribuído muito, não só com a cidade de Anápolis, mas com o Estado e com o Brasil. Sistema S. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna, eu fui convidado pelos moradores da região de Branápolis, Maurão, e eu estive por ali passando um dia, andando ali nas chácaras, nas fazendas, a convite dos moradores. E estou trazendo para esta casa hoje um requerimento para pedir o nosso secretário da Infraestrutura, Francisco Lacerda, para que possa fazer o patrulhamento, encascalhamento ali daquelas estradas que sai de Branápolis e dá a volta por dentro ali do São João das Antas, em toda a regional, e dá a volta, sai lá na Catarinense e retorna para a BR-060 novamente. Mas eu encontrei uma dificuldade tão grande quanto aos moradores que ali moram, vereador Lélio. É porque eu fui em várias residências. Mas eu não sei o que está acontecendo. Agora, alguns proprietários achou no normal, Maurão, de trancar os corredores. E os moradores estão sofrendo, porque às vezes passam mal e tem que sair à noite. E não tem condição de passar porque está trancada as porteiras. Mesmo tendo a chave, Eu estava com um cidadão que mora lá, para nós abrir uma das porteiras, ele gastou mais de 8 minutos para achar o jeito de abrir a tal da cancela. Se tiver passando mal, vai morrer. Uai, eu acredito que o corredor não pode ser trancado, ele é um corredor, é para todos. E eu sei que tem a dificuldade, às vezes tem os furtos, o roubo que acontece. Na região, inclusive, reclamaram para mim que a patrulha da Polícia Militar, a patrulha rural, não está andando. Mas não anda lá mesmo, não? Mas como é que vai andar? Se as porteiras estão todas trancadas nos corredores, vai passar onde? Então eu quero fazer um pedido aqui aos produtores, eu falei com os moradores que nós vamos identificar, senhor presidente. Quem são os que estão trancando as porteiras nos corredores, o acesso dos moradores ali? Eu acho que não pode ser assim. Porque se for o caso, é preciso acionar até o Ministério Público, aí não pode. Tem um cidadão que mora lá, eu encontrei dois casais que moram ali, já de idade, se olha, nós passamos mal e chegamos lá, tivemos que, uai, passar debaixo da cerca de arame, largar o carro e ir de a pé. Andar 5 quilômetros para poder chegar no lugar de recurso, não pode, uai. Aqui no São João das Antas. Então, fiz um pedido, o requerimento vai passar aqui hoje nesta casa para fazer o patrulhamento, o encascalhamento, mas até para a prefeitura fazer isso, vai ter que ver a questão de passar o maquinário, porque está sendo trancada o município de Anápolis, próximo a Branápolis aqui, ó. Quem sai da 060, posto ao posto do Cerrado, você entra à direita ali, vai até sair naquela GO que vem lá de Gameleira, que sai na Catarinense. A pessoa tem condição dele acessar aqui a BR-060, os moradores ali, Maurão, dá 6 quilômetros, né? Uma légua. E aí agora eles estão tendo que andar 15, porque está fechado os corredores. Aí não tem condição. É, não pode, ué, é o corredor. Então quero crer que o nosso secretário, Francisco Lacerda, estará nos atendendo e fazer o patrulhamento, encascalhamento. Inclusive, as estradas que eu andei lá, Maurão, é muito difícil. Os carros para andar, é muitas pedras com a fagulha, corta os pneus tudo. É muito difícil lá, nunca foi patrulhado. Mas eu creio que o nosso secretário, Francisco Lacerda, o prefeito Roberto Nabel, ele é sensível, é dentro do nosso município, fará sim esse trabalho para os moradores. E eu quero pedir aos produtores, para que não façam o fechamento dali dos corredores. Porque não é só na questão da segurança que precisa... da polícia, eu vou procurar o comandante da área para que volte à frente parlamentar de segurança dessa casa. Nós vamos fazer um pedido ao comandante para que mande o patrulhamento rural, mas pedir também aos proprietários ali da chácara que estão fazendo essa questão de fechar as porteiras no corredor, para que deixe aberto para que os policiais possam fazer o patrulhamento que antigamente fazia. Hoje já não está sendo feito mais, porque não tem condição de passar, né? A outra questão, senhor presidente, que me traz à tribuna, eu quero aqui dar os parabéns à mesa diretora. Ontem eu não pude falar ao senhor e a todos que fazem parte da mesa diretora pelo trabalho que ontem foi publicado, o espelho, que vai ser publicado agora no Diário Oficial, a questão do chamamento para a construção da nova Câmara Municipal. E aqui, em nome dos vereadores, em nome dos deficientes físicos, que eu fui eleito aqui para representar a Câmara Municipal junto aos deficientes físicos, que nós possamos ter um lugar de acesso fácil para que eles possam chegar onde a gente está. Porque hoje, Maurão, para mim receber um deficiente físico, só se pegar nos braços lá e levar lá onde eu estou. Porque tem escada, como é que sobe? E é uma vergonha nós, como a Casa de Lei, não ter como receber um deficiente físico para chegar onde possa pedir o seu auxílio, tanto no meu gabinete quanto em muitos outros que estão ali em cima ali. Mas eu quero crer que da agora... Ontem foi publicado o espelho, breve estará sendo publicado, eu creio, em 48 horas, no Diário Oficial, o chamamento para as empresas. Parabéns à mesa diretora. Quero crer que nós vamos ter uma casa para receber o povo. E muito em breve, quem sabe ainda nessa gestão, senhor presidente, nós entregar para o povo anapolino uma casa onde nós possamos receber, ter estacionamento digno para receber os nossos anapolinos. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, eu parabenizo a mesa diretora, a todos os vereadores, a esta comissão que o senhor, com a mesa diretora, criou, da qual faço parte. Nosso presidente Dominguim, né, que fez um trabalho espetacular, e eu creio que daqui para frente vai dar tudo certo. Que Deus abençoe e que possamos terminar com essa novela na questão da Câmara, porque aonde você vai, você passa vergonha. Primeira coisa que eles perguntam para a gente é a Câmara Municipal de Anápolis, né? mas que possa estar tudo certo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Realmente nós precisamos melhorar as nossas estruturas. Só para os senhores entenderem, hoje nós iremos receber aqui, que já confirmou a sua assessoria, o governador Ronaldo Caiado, governador de Roraima, Antônio, e o governador do Mato Grosso, Mauro, né, que vão receber uma homenagem de autoria do vereador Lisier. E eu e o vereador Lisier estamos aqui quebrando a cabeça como que nós vamos fazer para receber essas três autoridades, sendo que o nosso espaço aqui é muito pequeno, né? Mas Deus abençoe, que dê tudo certo. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, a paz de cumprimentá-lo, também agradeço a oportunidade do uso da palavra. Cumprimento aqui também os demais pares, imprensa e pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento também. Até justificar, senhor presidente, o meu atraso aqui, eu pretendi usar os 5 minutos no pequeno expediente, mas estava ali conversando com o pessoal da FUNEV. Uma situação muito interessante, vereador Lélio, você que milita aí na questão da saúde, de todos nós, né? A FUNEV hoje, em breve ela deve assumir, porque tem todas as prerrogativas, capacidade técnica, etc. E a melhor proposta para assumir o ANA. E o interessante é esclarecer a população também que deve assumir lá, pastor Elias, com o valor original diminuído. Eram 5 milhões e 400 que era destinado à FASA para administrar, e a FASA não conseguia administrar a nova UTI, mais 12 leitos que tem lá disponível e que estão subutilizados ou não estão sendo utilizados por conta das questões financeiras. E a FUNEV está assumindo também essa responsabilidade de startar essa nova UTI com valor ainda reduzido em R$100 mil mensais, ou seja, 5 milhões e 300 deve assumir aquilo lá, e nós temos certeza que vai assumir e assumir bem, que tem capacidade técnica, tem corpo clínico, tem tudo o que precisa para assumir aquela situação. Mas somente justificando nesse primeiro momento. O que eu queria aqui era esclarecer aos nobres pares que foi colocado na mídia, não foi por mim que foi colocado na mídia, um projeto meu que entrou, foi lido ontem. Eu até queria entender o que foi que aconteceu hoje, que eu estava acompanhando via rádio, e foi lido a pauta de ontem, pelo menos pelo que eu entendi na rádio hoje de manhã, foi lida a pauta de ontem. Né? Foi isso mesmo? Mas, de qualquer forma, foi colocado um projeto meu aí ontem, que é a flexibilização da condução das pessoas que são acidentadas, que usam o SAMU, para o nosso serviço de emergência. A flexibilização, pode haver algum mal entendido, mas ela é muito clara. É mais um esforço para desafogar a rede pública. Porque todos os acidentados eles são levados para o porta aberta, para aquelas credenciadas, ou seja, o ANA, UPA e o Hospital Santa Casa, né? O Hospital de Urgência Santa Casa. E isso não é totalmente necessário. Uma grande parte da nossa população tem convênios. Aqui mesmo, muitos têm o IPASGO, Unimed, etc. Pode ser direcionado para a rede privada, quando assim o desejar ou quando informar ao atendimento de urgência, que assim pretende fazer, ou ele, ou o próprio familiar que estiver acompanhando naquele momento, se ele não estiver em condições de estar solicitando esse serviço. Isso acarreta o quê? Pense bem, chega lá, uma pessoa, obviamente, se tem uma fratura exposta, nós temos um hospital de excelência, que é o hospital de urgência. Não tem dúvida que ele deve ser levado para lá. Isso nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Mas, por exemplo, vamos citar aí um queimado, por exemplo. Uma pessoa queimada, ela pode ser levada para o hospital municipal. Lá nós temos um serviço ótimo lá de atendimento a queimados. Mas temos aqui no município um hospital de excelência para atender queimados. Se a pessoa tem uma previdência, qualquer uma outra que seja, um convênio qualquer que seja, pode ser levado para o hospital de queimaduras e vai ter um atendimento
de altíssima qualidade, desafogando o Hospital Municipal e o seu departamento de queimados, entendeu, Maurão? Então o objetivo é simplesmente esse, não é outro, senão esse, o de desafogar a rede pública municipal aí, Santa Casa, Hospital de Urgência e também o Hospital Municipal. Pois não, vereador Lélio?
Obrigado pela parte da concessão. É, o que as pessoas às vezes, foi importante o senhor fazer essa defesa, importantíssima, porque muitas pessoas às vezes vieram até questionar, mas aí você vai tirar o atendimento público para as pessoas que não têm, que é o SAMU, ao passo que os hospitais particulares têm as suas ambulâncias, têm os seus transportes. É importante o senhor salientar e fazer essa defesa, na verdade, até mesmo para tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Eu penso que a prioridade, de repente você tem uma Unimed e você, o Hospital Evangelho, por exemplo, não está com a ambulância disponível naquele momento, que você possa utilizar uma segunda opção, plano B, que seria o caso do SAMU, né? Porque nós não temos ambulância suficiente para poder fazer o atendimento a toda a população. Então eu só queria cumprimentar a fala de Vossa Excelência e dizer que é importantíssimo fazer essa defesa para que as pessoas possam ficar tranquilas. Eu já tinha falado para algumas pessoas que tinham me procurado. Não, o vereador Lisier está tranquilo quanto ao projeto, tem feito com coerência. Obrigado, devo a parte a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador Lélio. E deixando claro que a palavra final também é do paramédico ou do médico responsável pelo aquele atendimento. É, mesmo que haja, ou se houver alguma dúvida com relação ao atendimento, vai para a rede conveniada, sem dúvida nenhuma. Então, é essa a questão principal aí. O objetivo é desafogar, mas com responsabilidade. Então, o projeto é bem claro com relação a isso. O paciente ou o familiar pode optar pela situação, mas a palavra final é de quem está atendendo ali. Pois não, vereador Mauro?
Só para esclarecer a Vossa Excelência e o público anapolino, vereador, que desde o ano passado, tem uns 3, 4 anos que o Hospital de Queimadura não atende mais pelo SUS, foi rompido o contrato. E nós, quando eu falo nós, porque o povo anapolino ali tem um atendimento de excelência, viu, vereador Lela Varenga, no Hospital Municipal. Uns baita profissionais. Eu não vou falar que eles atendem melhor do que o Hospital de Queimadura, porque o Hospital de Queimadura é uma referência não só de Anápolis, uma referência do Goiás e para o Brasil. Mas nós temos ali grandes profissionais no quadro da Secretaria Municipal de Saúde que atende muitíssimo bem. E o povo não sabe disso. Eu gostaria que a Secretaria Municipal divulgasse mais, que os pacientes que precisam do SUS e problema de queimadura, que procurem o Hospital Municipal. Nós temos ali vários profissionais, enfermeira, médico e todo um aparato ali para atender todos os pacientes pelo SUS. Isso aí tem que ser divulgado mais, que já tem mais de 4 anos que está funcionando ali um hospital, não vou dizer que é modelo, mas ali tem 3 salas só para atender esses casos de queimadura. Só isso.
É, sem dúvida nenhuma, o Hospital de Queimadura presta esse serviço aí de qualidade, né, mas voltando a frisar, né, o nosso objetivo é desafogar. E lá, obviamente, deve estar sobrecarregado, e enquanto o Hospital de Queimaduras pode ser utilizado aí para essas pessoas, para esse público que direciona, ou seja, que tem aí o seu atendimento, pode ser atendido através de convênio. E finalizando aí, o nosso presidente citou aí o evento que nós teremos hoje. Repercutir mais uma vez, né, estaremos recebendo aqui hoje, eu acho que vai ser uma data bastante interessante, né, eu acho que até um fato histórico, que nós estaremos recebendo 3 governadores aqui nessa casa e todos os 3 naturais aqui de Anápolis, vereador Luiz Lacerda. É uma situação bastante interessante, né? Nós temos 3 governadores aí, Roraima, Mato Grosso e Goiás, né? Então, todos os 3 são naturais aqui de Anápolis, estarão sendo homenageados. Uma das homenagens, nós demos uma reforçada e colocamos ela na pauta. Mauro Mendes não é uma iniciativa original minha, né, do nosso vereador que estava em exercício na época, o Vilmar Silvestre, né, que tinha feito já. Nós pegamos, demos uma reforçada, colocamos o currículo e colocamos aí para votação nas comissões. Então estarão aqui os 3 governadores e, obviamente, nosso prefeito deve estar presente também, né, então teremos aí um staff bastante interessante. E aí sim, nós vamos, eu imagino que
digamos assim, a questão não é muito satisfatório o ambiente que nós teremos aqui, mas traremos aí, vai ser bem acalorada a situação, nós temos certeza disso, né, porque vai ser bem aconchegante aqui. Contamos aí com a presença de todos os vereadores, e os que puderem, os que estiverem disponíveis, para estar participando aí, que é um evento que vai ser um momento muito interessante, né? Talvez até, eu diria, até um fato histórico, né? Nós estarmos aqui recebendo esses três governadores. O Mauro Mendes, né, que é do Mato Grosso, Antônio Denário de Roraima, são jovens, assim, para a nossa idade, 54 anos, saíram daqui realmente jovens, né? O Antônio Denário saiu daqui com 27 anos, Mauro Mendes saiu com seus 16, 17 anos para estudar, empreendeu lá, fez enorme sucesso como empreendedor e exerceu o cargo de prefeito de Cuiabá, com galhardia, e alçou facilmente aí, o cargo de vereador, então, ou de governador. Então é isso. Contamos aí com a presença de todos, logo mais às 7 horas, 7h30, né, para que tenhamos aí uma boa e acalorada recepção a essas personalidades que representam a Anápolis, e todos eles, por unânime de dizer que têm saudade, que sempre que pode estão por aqui, né, e as famílias deles já estão aqui visitando os parentes, né, já tem as esposas, já tive notícias de que elas estão aqui na cidade, né, já fazendo aí o meio de campo, e mais tarde estarão conosco aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizê José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Questão de ordem, presidente. Só uma. Queria solicitar a inclusão na pauta do projeto.
Na ordem do dia, a gente pede apreciação do plenário. Com obrigado, a palavra, vereador obrigado, Lélio Alvarenga. Presidente.
Cumprimento, excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, no seu cumprimento, cumprimento aos demais pares que se fazem presente. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos nossos internautas e a todos que se fazem presente nesta sessão ordinária de hoje. Senhor presidente, primeiramente quero também mencionar a nossa ida ontem à Assembleia Legislativa, onde houve uma sessão solene proposta pelo coronel deputado Adailton, onde estiveram presentes também o deputado Hamilton Filho, deputado Antônio Roberto Gomide, vários vereadores, presença de Vossa Excelência, presença do vereador Lélio Alvarenga, Tele Júnior, pastor Ederson Lopes, vereadora Elina Rosa, e também o nosso vice-prefeito, pastor Elias, e nosso vice-prefeito, Márcio Cândido. Cumprimentar mais uma vez o deputado coronel Dailton pela propositura, onde ali nós tivemos uma sessão solene, celebrando, mais uma vez, os 112 anos da nossa querida cidade de Anápolis. E também hoje também tivemos o prazer de estarmos ali no SESI do Jundiaí, onde fiquei até emocionado ver a pessoa de Vossa Excelência ali, falando, dando testemunho que a sua formação passou ali por aquela instituição. Uma instituição seríssima. O sistema S realmente faz a grande diferença no nosso país. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar presente ali e também por fazer parte daquela instituição. Falar um pouquinho, senhor presidente, ontem foi mencionado a respeito da Avenida Brasil. Mais uma vez dizer que a Avenida Brasil realmente ela não ficou lá essas coisas, né, vereador Japão? Mais uma vez, importante frisar que o projeto já tinha sido aprovado e não tinha como mexer. É como a planta de uma casa. Depois da planta aprovada, você às vezes não pode mexer em nenhuma janela, desde que você, antes de você fazer a quitação ou terminar a obra. Então, eu queria dizer às pessoas que nos acompanham, que ela não ficou tão ruim. de acordo com o projeto que recebemos, fizemos o possível para que ela pudesse ser uma avenida boa, onde nós estivéssemos realmente dando uma satisfação à sociedade anapolina. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes, pelo menos umas 3, 4 vezes, peguei o engenheiro Igor, eu, pastor Elias, outros vereadores, pastor Wellerson, e fomos para ali fazer ali uma pesquisa, como que era o trânsito ali, vereadora Geli, professora Geli. E nós tentamos fazer o melhor que se podia fazer para aquela avenida. Claro, depois de terminar, concluir essa obra, vamos ainda assim tentar trazer melhorias para aquela parte ali. É um compromisso que eu acho que a gente pode fazer, de lutar ainda para conseguir os mais retornos, presidente. Mas após terminar a obra, quando não terminar a obra, nós não podemos fazer interferência, mudanças no projeto original que foi aprovado, professora Angelina. Então as pessoas precisam entender isso. A avenida não ficou toda ruim, tem suas dificuldades, mas por outro lado também tem coisas boas ali na avenida. Um asfalto de qualidade. Quantos anos que essa avenida, toda semana tinha que fazer tapa-buraco, tapa-buraco, tapa-buraco. O asfalto hoje está novinho. Tem questão também dos retornos também. É um pouco mais trabalhoso fazer o retorno na quadra, o giro na quadra, mas evita também acidentes. Antigamente as pessoas ficavam do lado esquerdo aguardando para entrar, e a parte de cima também, Paulo de Lima, você lembra ali?
Uma parte,
aí ficava uma confluência ali, ninguém via quem estava de cima e quem estava de baixo. Então teve avanços também, não só foi coisas ruins. Volto a dizer, podemos melhorar, mas quando não concluir o projeto, não tem como mudar. Só aqui uma parte, vereadora? É. Pois não.
Vereadora, é muito importante, e eu acho que a Avenida Brasil, é lógico que todo projeto tem seus problemas, né? Todos os projetos precisam ser melhorados, e como dizem as pessoas, meu pai me dizia, meu avô dizia, com o andar da carruagem que as abóboras se ajustam, né? Mas mostrar aí a importância das secretarias e dos órgãos, né? E quem capitaneou todo o projeto foi a CMTT, e nós participamos de várias audiências públicas, participamos, a Câmara Municipal participou de várias ações, mas nós não temos o conhecimento da engenharia, sobretudo a engenharia de trânsito. E no dia a dia que a gente vai ouvindo. E vale ressaltar, para registrar a história aí, né, que o governo anterior, ele era um governo formado com a parceria de vários outros partidos, e quem conduzia a CMTT na época era o PTB, né, do atual prefeito, que era dirigido pelo hoje secretário da Educação, Alex Martins. Ele que conduziu todo o processo, toda essa reforma, e sem dúvida nenhum um ganho muito grande para a nossa cidade, que o governo trouxe essa melhoria para a Avenida Brasil, e toda, não somente a Avenida Brasil, mas toda essa estrutura das outras avenidas, para que dê mais agilidade ao transporte da nossa cidade. Obrigada, vereador.
Obrigado pela colaboração, vereadora, professora Geli.
Uma parte, vereador.
Né? Opa, pois não, vereador Domingos Paula.
Obrigado, vereador, pela parte. Sim, a gente que usa muito a Avenida Brasil passa ali. E a gente sabe que, às vezes, no primeiro momento, a cidade de Anápolis, às vezes, não está acostumada naquilo que foi feito na Avenida Brasil. Mas quem anda, na maioria da cidade grande aí, sabe que o modelo utilizado é esse que está aí na Avenida Brasil mesmo. E não só a cidade grande, cidade que está em pleno desenvolvimento. Eu cito até Luiz Alves ali, quando você chega, você entra na Bahia, Luiz Alves fez uma transformação na avenida, Luiz Eduardo hoje, fez uma transformação na avenida principal da cidade, que inclusive que a BR tem acesso, igual a Brasil tem aqui, ficou esse mesmo modelo da Avenida Brasil. Então, no primeiro momento, a gente fica assim, querendo que a cidade de Anápolis continuasse, que era a cidadezinha de interior, mas a nossa cidade hoje é uma metrópole, uma cidade que cresceu muito. Então, assim, eu vejo com bons olhos
esse projeto da Avenida Brasil, igual a vereadora Geria citou aí, quem estava à frente na época, ela, o Alex, do PTB, é claro que ele não é engenheiro, ele não fez nenhuma modificação. Quem determinou aquele projeto foi o executivo da época, e eu acho que hoje, com a avenida concluída, é um projeto que realmente atende a população da nossa cidade. Obrigado.
Obrigado ao vereador Domingos de Paula pela colaboração. Pois não, novo vereador João Feitosa, meu amigo.
Obrigado, novo vereador. Falando sobre a Avenida Brasil, nessa questão, praticamente já está sendo liberado, né? Mas é isso mesmo que o novo vereador Domingos falou. Tem alguns gargalos que precisam sim ser resolvidos. E o Dominguinhos falou, é a questão de grande cidade. Em Cali, meu amigo Genivaldo Zé Cacheta esteve lá. Na mesma hora aí, ele deve estar nos escutando, um abraço forte para ele. Ele passou um áudio do que é lá em Cali. A diferença é que em Cali tem 3 milhões de habitantes, a Anápolis tem 400. Você vê que é a mesma forma dessa questão, dessa tractibilidade da Avenida Brasil. Então, assim, está de parabéns aos estudos. Tem que se resolver algumas coisas? Tem, sim. Mas para o futuro essa via. Devo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado pela colaboração, novo vereador João Feitosa. Dizer, completar a vossa fala aí, que realmente Anápolis hoje é uma grande cidade, uma grande metrópole. Nós não somos mais uma corruptela. Temos que nos adaptarmos. E as mudanças, às vezes, são difíceis. Quando eu falo isso, porque eu, como morador daquela região ali, vereador Mauro Severiano, nós fomos cobrados intensamente, né, vereador Mauro? Então, quis trazer aqui mais uma vez, dar a satisfação às pessoas que nos estão nos acompanhando. Quantas vezes nós fomos cobrados ali? Então, graças a Deus que hoje, 10 cobranças, hoje caiu para 3, para 4, melhorou muito. Ainda tem aquelas pessoas que não estão satisfeitas. Quem sabe, após o término dessa obra, nós possamos fazer algumas adaptações para melhorar mais para a população. O trabalho nosso é esse, de tentar sempre lutar pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente. E antes de abrir a ordem do dia, vou explanar aqui que a sessão solene hoje é uma entrega de título de cidadão benemérito ao senhor Antônio Oliveira, governador de Roraima, e ao senhor Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, com a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito Roberto Naves e os demais pares que estão todos convidados. Só para esclarecer, porque eu recebi uma mensagem aqui pedindo para esclarecer se o senhor Antônio Oliveira também estaria nessa homenagem de título de cidadão benemérito hoje, né? Cumprimentar também o nosso amigo Lucivan Machado. Seja bem-vindo, retornando de férias. Solicito ao vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Antes de ler, o vereador presidente, estou vendo a pauta aqui que quarta-feira tem dois eventos no mesmo horário. Eu queria que a mesa esclarecesse que aqui, ó, no dia 7, sessão solene, título cidadão napolino, doutor Vilmar Antônio, líder da propositura, Geli. E dia 7, nos 19 horas também, sessão solene, homenagem à Confederação Brasileira de Basquete. Bom, no mesmo horário, 19 horas, só isso.
É porque essa homenagem à Confederação Brasileira de Basquete ocorrerá na Uni Evangélica. Locais diferentes, meu querido.
Obrigado pelo querido. Então, Lelo Avarenga, vereador Wenderson Lopes, vereador Geli, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Elias, vereador Elínio Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz da Serra, Santa Serra, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando do Detran. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e, atendendo a uma solicitação do vereador Tele Júnior, peço ao plenário a permissão para inclusão de um projeto 150 de 2019, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Sebastião de Almeida, de autoria do vereador Telly Júnior. Todos concordam? Então será incluso na ordem do dia de hoje. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, para deliberação dos projetos em pauta.
Não, ele é decreto legislativo. Esse aí é outro. Esse aqui. Beleza, do Paulinho primeiro. Aí você lê.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 112 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadã anapolina à senhora Concirene Ribeiro Policarpo e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 112 de 2019, de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Presidente, caros vereadores, imprensa em geral, eu queria só dar um toque sobre a nossa querida Concirene, professora do município há muitos anos, moradora da Jaiara há muitos anos, faz um serviço de apoio às pessoas mais necessitadas daquela região. Então, eu queria que os nossos vereadores ajudassem a aprovar essa tão pessoa tão querida na nossa cidade e tão respeitada no meio da educação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Paulo de Lima por essa iniciativa. Concirene é uma grande amiga, uma grande educadora. Como ele disse, moradora da Jaiara ali, acho que por toda a sua vida, né? O seu esposo cursou direito na Faculdade Raízes, uma pessoa excepcional. E ela foi diretora das escolas, do Colégio Estadual, e também professora aposentada da rede municipal de ensino, hoje aposentada das duas redes de ensino, e sobretudo uma mulher cristã, e que ela gosta muito de ajudar o próximo. Então, é merecido. Eu nem sabia que a Concirene não era napolina, por todo o trabalho que ela já desenvolveu na nossa cidade. Portanto, merecido o título, fiquei muito feliz de poder relatar essa propositura e, mais uma vez, cumprimentar o vereador Paulo de Lima por essa iniciativa. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Alvarenga.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador autor Paulo de Lima.
Mais do que favorável.
Vereador Telly Júnior.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de decreto legislativo número 150 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Sebastião de Almeida e dá outras providências.
O projeto de autoria do vereador Telly Júnior, que foi incluso na pauta, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui dar os meus parabéns ao vereador Telly Júnior por estar trazendo esta casa e concedendo o título de cidadania ao pastor Antônio Sebastião de Almeida. Conheço o pastor Antônio Sebastião de Almeida há muitos anos, né? E ele que veio para a cidade de Anápolis, hoje ele está pastoreando aqui na Vila União, mas já pastoreou várias igrejas, tem um trabalho social fantástico aqui em Anápolis, ele e a sua família, e dou aqui os meus parabéns ao pastor Antônio Sebastião de Almeida, à sua esposa Jacira e aos filhos, que veio para Anápolis, além dele vindo, trouxe toda a família. E faz um trabalho excepcional em nossa cidade. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa. Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu estou votando com a vereadora Geli nesse momento, a favor, porque eu não estava sabendo qual o projeto.
Vereador autor da propositura Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Presidente, uma Sim. questão de ordem antes do próximo projeto. Recebemos aqui um documento do Executivo, a entrada de um projeto para que ele fosse lido já para tramitar nas comissões. É uma alteração do projeto Torcida Premiada, incluindo também o time de basquete, incluindo aqui o basquete com esse programa que é importante para o município de Anápolis. Nosso pedido é só para incluir como leitura, para que ele possa já ir para as comissões, e aí eu queria solicitar de Vossa Excelência que coloque em votação.
Se for para o evento do basquete, o jogo é quinta-feira agora.
Aqui o projeto, ele diz assim, altera o dispositivo da lei 3999 de 3 de janeiro de 2019, que institui a campanha pública Torcida Premiada. E aí o artigo que está sendo alterado é: aquisição de ingressos não poderá ultrapassar o valor de 90 mil por jogo de futebol, 60 mil por jogo de vôlei e 30 mil por jogo de basquete. Como o basquete não estava incluso, então assim, eu acho que na comissão a gente vai poder discutir melhor, ver qualquer questão, mas eu estou pedindo só para incluir, para que o projeto seja lido, fazer a leitura, e aí nós vamos discutir e ver os detalhes aqui desse projeto e a viabilidade dele na comissão.
Solicita a permissão do plenário para a leitura do projeto de autoria do Executivo para encaminhamento das comissões. Deferida a leitura. Por favor, encaminhe o projeto à mesa, vereador Weders.
Projeto de lei número 012, de 5 de agosto de 2019, que altera dispositivos da lei 3.999, de 3 de janeiro de 2019, que instituiu a campanha pública Torcida Premiada para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e da outras providências. Essa leitura é somente para ser encaminhado, esse projeto está sendo encaminhado então às comissões a partir de hoje. Continuo na leitura do próximo projeto a ser votado. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a lei complementar 279, de 11 de junho de 2012, que é o Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo, Comissão de Indústria e Comércio, com 6 emendas foram favoráveis, e a Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Sobretudo, a pedido de vista do vereador Mauro Severiano, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, o intuito de eu pedir vista desse projeto, nós vamos aprimorar mais a pedido do Executivo, eu pedi vista para ele, mas amanhã eu devolvo para a mesa. Só isso, obrigado.
Vistas concedidas. Palavra à primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto.
O projeto...
A pedido de vista do vereador Luiz Lacerda, presidente.
O projeto está com vistas concedidas ao vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária também ao projeto e também a pedido de vista do vereador Luiz Lacerda.
Também vistas concedidas ao vereador vice-presidente Luiz Lacerda. Solicito a primeira secretária que faça a leitura para votação de moções logo após indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. A Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, em comemoração aos 4 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Temos somente essa moção, presidente.
A moção de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nossos nobres pares que votaram nesta moção de aplauso. A Igreja de Jesus Cristo é o Caminho. Na verdade, ela já está com mais de 10 anos. É a antiga labareda de fogo aqui na Avenida Brasil. A pastora Sônia tem feito um grande trabalho ali na região da Boa Vista, dos bairros adjacentes. E o trabalho que ela faz é um trabalho diferenciado também na nossa cidade, juntamente com todos os membros ali daquela igreja e da comunidade em geral que frequenta ali a igreja Jesus Cristo é o Caminho. Portanto, quero agradecer, parabenizar a pastora Sônia com toda a diretoria da igreja pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. A moção ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Passo a leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, que solicita a convocação do diretor do CMTT para a prestação de esclarecimentos sobre o aumento de passagem do transporte urbano. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas do poste 2491-3613, na rua Dione da Cunha Almeida, quadra 37, lote 19, no bairro residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a reforma do playground e a reforma da Praça Jamel Cecílio, no bairro JK. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a instalação e feitura de um quebra-molas na rua dos Pracinhas, quadra H, lote 19, em frente à loja Avan, no bairro Jardim Eldorado. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de asfaltamento da Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à CMTT que reconsidere a decisão de se tornar contramão para veículos no trecho da rua Firmo de Velasco, sentido Avenida Goiás, para a rua Barão do Rio Branco, no centro. Ela voltou? Cadê ela? Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Esportes a perfuração de um poço artesiano no campo de futebol, Estádio Municipal Romero Batista, localizado no distrito de Sousânia. Requerimento do vereador Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de implantação de poste na rua 12, quadra H, lote 18, localizada no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Chaveiro, Japão do Municipal, solicitando à CMTT a implantação de quebra-molas na Avenida Itaipu, quadra 5, lote 10, localizada no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada vicinal do trecho que liga a Fazenda São João das Antas à rodovia BR-060 no município de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de construção de meio-fio e canaletas para escoamento de água nas ruas Graciano Arteaga da Silva, Rosiane Moraes e Fernandes Pinho, sítio de recreio Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 4, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Telly Júnior solicitando à Secretaria de Obras um caminhão-pipa para passar na obra do bairro Itamaraty, na Rua Itamaraty. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Discutindo também o requerimento.
Quero fazer aqui uma menção do requerimento nosso sobre o caminhão-pipa da obra. Que, queira ou não, nós estamos num período de muito vento. E como teve que fazer todo o rasgo ali no asfalto da Rua Itamaraty, então todos os comércios, as casas estão muito afetadas. Como é o tempo seco e o bairro ainda não tem um posto de saúde, então as crianças sofrem muito, principalmente as crianças. Então esse caminhão-pipa vai de encontro justamente a poder, vai justamente para poder diminuir, é um paliativo até essa obra concluir. Então, presidente, é só mostrar essa importância para o nosso secretário Francisco, né, de obras. Não sei a empresa do contrato, se vai ficar a cargo da secretaria, se vai ficar a cargo da prefeitura ou da Saneago, mas a gente poder ter esse caminhão-pipa lá para poder amenizar a vida dos moradores. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu falar sobre o requerimento do Luiz Santos da Serra, ex-presidente dessa casa aqui, eu acho que ele tem razão. Eu passo um N vezes ali para ir para a minha firma, está trazendo um transtorno danado. Só quem não passa lá, né, é que não sabe. É entre a firma de Velasco e sentido Avenida Goiás, na Rua Barão do Rio Branco. É um Deus nos acuda para as pessoas que moram ali, para levar seus filhos no colégio, ou fazer algumas compras, tirar seu carro da garagem, tem que dar uma volta de 3 ou 2 quarteirão. Então, parabéns, Luiz Lacerda, e eu gostaria que o CMTT reconsiderasse a decisão que foi tomada na contramão. Não sei por quem, a pedido de quem que pôs ali. A pessoa que pediu para colocar aquela contramão ali, acho que não entende muito bem de trânsito, não, ou que não mora nas mediações. Está legislando em causa própria, as pessoas que gostaria que a Câmara comprasse essa briga, votasse nesse requerimento do Luiz Santos da Serra, que ele está certinho, e ele mora naquela região, e eu também passo ali N vezes ali, quando eu saio da rádio ali, às 6 horas da manhã, não dá tanto problema, mas quando é na hora do pico, na hora do rush, é tanto carro ali que bagunçou o coreto naquela região.
Qual que é a rua, Maurão?
A rua é Firmo de Velasco, sentido Avenida Goiás. Você é da região ali, Eliseu, você sabe muito bem disso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vereador Mauro, aprimorando as palavras, viu? Hora do rush. Com a palavra, o autor do requerimento discutido há pouco, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, agradeço ao vereador Mauro aí na discussão desse requerimento. E é verdade, esse trecho, para que os novos pares possam entender, quem vai descendo ali a Avenida Goiás, ali na Rua da Maternidade, a Firmo de Velasco, sempre pôde virar ali para a direita, vereador Lélio, para retornar ali para Barão do Rio Branco, para subir para o centro novamente. Agora a CMTT colocou placa de contramão ali, então quem vai descendo a Goiás ali, naquele trecho ali, que ajudava muito para fazer o contorno, para pegar Barão de volta, não pode mais ali a contramão. Só pode no sentido Barão do Rio Branco para Goiás, não pode mais no sentido Goiás para Barão do Rio Branco. E uma contramão totalmente sem sentido nenhum. E comerciantes e moradores daquela região nos procuraram para entrar com esse requerimento, que eu acho que não tem sentido nenhum, não tem fundamento nenhum você colocar contramão naquele trecho ali. Então fica o nosso pedido aqui para que a CMTT possa reconsiderar essa demarcação de contramão naquele quarteirão ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Concordo com a vossa senhoria, vereador Luiz Lacerda. E chamo a atenção aqui da CMTT por algumas situações. Eu tenho observado que algumas decisões de mudança, elas têm sido, infelizmente, ao meu ver, para atender uma solicitação individual. E deixando de lado a observância maior, que é a coletividade. Vou dar um exemplo, eu citei isso para o Fernando Cunha. Quando passou o asfalto na Avenida Presidente Kennedy, vereador Maurão, nós tínhamos uma faixa ali onde o fluxo de pedestres frente a requinte de chovais é intenso. E essa faixa, depois na revitalização, vereador Luiz Lacerda, ela foi puxada para cima. E a argumentação que teve ali é de que é para atender ali o fluxo num templo religioso. Ocorre que o templo religioso lá, ele há, vereador presidente, na quarta e no domingo. E sendo que o fluxo intenso é onde existia abaixo de 100 metros, 50 metros. O que é que aconteceu recentemente? Infelizmente, não se pode se justificar, mas um determinado senhor de moto, não era costume a faixa lá, ele parou na faixa, veio o carro e vítima fatal. Então, determinadas modificações, tem que observar, sobretudo, é o interesse da coletividade. Não adianta querer satisfazer determinada segmento, determinado interesse particular, em detrimento da onde que é mais necessário. E esse caso que o senhor apontou é um exemplo disso. Eu também acho que é preciso observar os requerimentos, mas, sobretudo, se há o interesse coletivo. Não adianta atender uma determinada solicitação para atender meia dúzia ali de interesse e o coletivo ficar prejudicado. Então é importante fazer esse sinal de alerta para a CMTT. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra agora pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Elias, que estava escrito pela ordem do dia, me cedeu esse grande horário. Até brinquei com ele que ele está falando demais, me deu a oportunidade. Mas eu estou usando pela ordem, senhor presidente, esses três minutos, para convocar toda a população tricolor do Alto da Boa Vista, meu glorioso galo, que vai estrear no Campeonato Brasileiro, ou desculpa, Campeonato Goiano, que ele está dando risada, Fernando. Campeonato Goiano, segunda divisão, lá em Jaraguá, às 15 horas da tarde, convido toda a população, aí está disponível um ônibus para os tricolor da Boa Vista, vereador América, vereador Domingos de Paula, e todos os vereadores que gostam daquele futebol moderno, que nós vemos, o Paulo de Lima, João Feitosa, nós vamos vir buscar o título da segunda divisão, que nós chamamos, tem dois títulos goianos, segunda divisão, nós temos dois, e da primeira divisão nós temos um. Nós vamos buscar o título em 2020, pode ter certeza. Pegar essa rubra sua, senhor presidente. Então, convoco toda a população tricolor da Boa Vista, sábado, agora, às 15 horas, lá na cidade de Jaraguá. Sabor de vitória já. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Boa sorte, viu, Mauro, para você e para o Anápolis, que a Anapolina precisa dos 6 pontos o ano que vem, para não correr risco, né? Pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu só não queria deixar passar despercebido em relação a parabenizar uma colaboradora lá do meu gabinete, que é a Paulinha. Desejar para ela muita boa sorte, que Deus continue sendo essa pessoa maravilhosa igual ela é. E vamos para a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Sem mais inscritos na ordem do dia... Correligionário João Feitosa, pela liderança do PTB, com a palavra.
Obrigado, nobre presidente, jovem, futuro brilhante aí na política anapolina, goiana. Senhor presidente de comunicações, eu quero aqui...
Ordem do dia ainda, pode falar pela ordem do dia?
Pode, tá ok, obrigado, tá. Obrigado, novo vereador Jean. Então, pela ordem do dia, eu quero aqui estar convidando a comunidade toda do bairro JK, ali adjacentes, bairro adjacente, para prestigiar a festa, a Santa Clara, que vai dar início agora dia 8, né? Em nome de todos nós lá da igreja, o padre Cleito, fico estendido o convite a toda a comunidade para poder participar dessa grande festa lá com a gente. E também, senhor presidente, convidar todos os moradores do bairro do Lusitano, que amanhã a Naenge, ela confirmou o retorno às obras do bairro Lusitano. Então eu vou estar amanhã lá de manhã, né, e para que realmente, pelo que falaram, elas vão pegar agora por definitivo e vai dar sequência até o final. Então a gente vai estar lá no retorno dessas obras para que realmente aquele bairro possa ter dignidade, assim, desde o começo. O poder público fez toda a infraestrutura, o Roberto, a gente esteve lá, e amanhã a gente vai estar novamente lá para dar continuidade naquela obra lá, Valdete, que 46 anos, e a gente aqui, essa casa, tem trabalhado muito para fazer com que a Enio pudesse estar implantando os postes, fazendo a energia de média e baixa tensão, mas a gente sabe também da dificuldade da Enio, e tenho certeza que não só Anápolis, como o estado de Goiás, vai estar bem servido por essa empresa que pegou a Celg arrebentada. Então, a gente torce para que isso aconteça, e eu acredito na Enio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora sim, não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicado.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, padre François e também os festeiros Miguel Honorato, Elailton de Faria, convida toda a população anapolina para a grandiosa festa em louvor a Santa Clara. Ali na rua, na cidade de Jardim, na rua 5, na rua da Faculdade Católica ali. Nós teremos uma programação agora, começa dia 8 ao dia 11, todos os dias após a Santa Missa, nós teremos barraquinhas tradicionais, também teremos leilões, bingos, comidas típicas, e um ambiente super familiar e cristão. Então, convido toda a população anapolina para que quinta, sexta, sábado e domingo possamos estar presentes ali comemorando a festa em louvor a Santa Clara. Lembrando também que no dia 18, no próximo domingo, né? Perdão, dia 18, nós teremos almoço lá na Santa Clara. Será ao meio-dia. Então, convido a todas as pessoas que possam participar, poupar as suas patroas aí no domingo, né? Do dia 18, para o grandioso almoço, também na festa, no grandioso almoço lá na paróquia de Santa Clara, também que é capelania da Faculdade Católica. Então, por hoje, senhor presidente, é isso, e devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Pelas comunicações, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos que nos ouvem. Na verdade, eu só queria fazer um apelo novamente. No semestre passado, eu citei um projeto que a gente tem, que chama Bebê a Bordo. Eu até não estava grávida quando iniciei esse projeto, logo depois soube da minha gravidez também. E esse projeto, ele abarca muitas mulheres que estão grávidas, algumas até já tiveram bebê, e que elas não têm condição nenhuma, financeira nenhuma. Então, elas passam dificuldades ali com questões básicas de alimentação mesmo em casa, e a questão de roupinha de bebê, fralda, berço, banheira, elas realmente, a maioria delas não tem nenhuma condição. Então, eu só gostaria de fazer um apelo para que quem esteja nos ouvindo, para que possa contribuir.
Comunicando.
Como eu disse da outra vez, qualquer ajuda, por mais simples que seja para a gente, para nós é válido, porque a gente está juntando, montando, dependendo do sexo do bebê, a gente monta algumas roupinhas do tamanho recém-nascido, junto com as outras coisas que a gente vai ganhando e está entregando para essas futuras mamães e já mamães. Então, eu só gostaria de lembrá-los que esse projeto é um projeto que vai continuar e que eu gostaria de contar com a colaboração de todos, inclusive dos nobres vereadores. Então, obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Comunicar também, na verdade, agradecer o diretor de Vigilância Sanitária, Júlio César, por nos disponibilizar e atender o requerimento de nossa autoria a um refrigerador especial destinado a armazenamento de vacinas e medicamentos. E não me confirmou na última sexta-feira, quinta-feira, e o refrigerador já foi entregue na unidade de saúde do PSF do São Lourenço, onde havia algum tempo que estava sem.
Isso facilitará ali as campanhas de vacinação da região, porque quando nós falamos bairro São Lourenço, nós estamos falando de outros tantos bairros, Freustack, São Jorge, Vila Jacinto, São João, próprio Avenida ali, as ruas Firmo Velás, Benjamin Constante, Leopoldo de Bulhões e Quitino Bocaiúva, são locais que são atendidos naquele PSF, naquela unidade de saúde do bairro São Lourenço. Então, agradecer ao Júlio César, ao secretário de saúde Lucas Leite, também ao prefeito ter autorizado a compra desse refrigerador. E também comunicar que a festa em louvor ao São Lourenço, a capela São Lourenço, também no bairro São Lourenço, iniciou-se na sexta-feira e na próxima sexta e sábado continuará ali. E estão todos convidados também para participarem na rua Felipe Camarão. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, as comunicações, comunicar à população que já estão abertas as inscrições para o programa graduação, que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, projeto que veio do Executivo e essa Câmara entendeu e aprovou esse projeto, que concede 300 bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior, e a contrapartida do estudante é prestar os serviços, né, nos órgãos municipais, vereador Lélio. Então é um programa muito importante. Muitas pessoas estavam na expectativa, né, da abertura dessas inscrições. Então as pessoas já podem entrar no site da prefeitura, tem lá o campo específico, e apresentar lá suas documentações e fazer a inscrição e torcer para que seja contemplada para uma dessas 300 bolsas. Existem bolsas parciais e bolsas integrais, independente do curso que a pessoa faz aqui com as entidades que também se inscreveram para participar desse grande programa. Então é um programa inovador. É um programa muito importante, que tem essa contrapartida do estudante em prestar o serviço à sociedade, e o estudante ele é contemplado com uma bolsa de estudo para concluir o seu curso de ensino superior. Então, parabéns a essa Câmara, parabéns ao prefeito Roberto, e que a população possa se atentar a isso e não perder o prazo das inscrições, porque já serão contemplados agora no segundo semestre. Agora, no mês de agosto, já vai ser deferido as 300 bolsas que vão conseguir. Pois não, vereador? Até quantas inscrições? Eu não tenho essa informação, mas no site da prefeitura lá tem todas as informações do prazo da inscrição. Mas é prazo rápido para que já sejam contemplados aqueles que se adequarem aos critérios. É isso que tinha a comunicar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente, pelas comunicações. Também faço minhas palavras do nosso líder desta casa, do prefeito, pastor Ederson, quanto à questão do lançamento em que o prefeito está fazendo a respeito das bolsas universitárias. Lembrando que, pastor Ederson, fica bem explícito que nós, a Câmara Municipal, fizemos aqui, voltamos, demos a autorização e nós não temos poder nenhum quanto a isso. Será uma comissão que foi criada e é muito importante que tudo é feito pelo site. Todos têm o direito de participar e aqueles que for conseguir passar pelo crivo ganharão a sua bolsa. Parabéns, mais essa iniciativa em que o prefeito trouxe a essa casa e parabéns à Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Da minha parte também quero parabenizar o coronel Adailto pela homenagem ontem aos representantes da cidade de Anápolis em alusão aos 112 anos de emancipação da nossa cidade. Lá na Alego, Assembleia Legislativa, onde também esteve presente o deputado Hamilton Filho, o deputado Antônio Gomide e as nossas personalidades que foram ali homenageadas. Pessoas profissionais da medicina, da OAB, advogados, do segmento empresarial, enfim, uma festa muito bonita onde nós pudemos estar presente lá junto com o pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, Lélia Alvarenga. O pastor Ederson também esteve conosco e o vice-prefeito Márcio Cândido junto com a vereadora Eliner Rosa também. Agradecendo à imprensa, né, por nos acompanhar na sessão de hoje, agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores da TV Câmara e dedicar essa sessão ordinária de hoje ao Dr. Fernando Faria, que passou por um procedimento cirúrgico e está se restabelecendo. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 8 de agosto, em horário regimental.